Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos retomar os nossos trabalhos, agora com a audição dos candidatos, da senhora candidata a membro efetivo do Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários e do senhor candidato a membro suplente. No caso da senhora candidata, trata-se da doutora Carolina Cunha, que eu começo por cumprimentar, que nos acompanhará e fará esta audição via Skype. E cumprimentar também o Dr. Rui Manuel Tavares Lanceiro, que está presencialmente connosco, a quem agradeço a disponibilidade, a um e a outra, pela pronta, embora num espaço bastante curto, pronta disponibilidade para a realização desta audição. Há alguns senhoras e senhores deputados também que nos acompanham via Skype. A audição processar-se-á da seguinte maneira: darei sucessivamente a palavra à senhora candidata e ao senhor candidato, depois aos grupos parlamentares e deputados que queiram solicitar algum pedido de esclarecimento, e depois terminaremos com as respostas por parte dos candidatos. Começo então por dar a palavra à senhora doutora Carolina Cunha.
Muito obrigada. Muito boa tarde a todos. Começo por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados que integram a Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias e por manifestar a honra e o gosto com que me candidato a ocupar um lugar no Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários. Não será certamente necessário sublinhar a importância da missão e das atribuições do Centro de Estudos Judiciários no contexto da formação jurídica e judiciária. E encaro, pois, como um privilégio o facto de poder vir a dar o meu contributo no seio de um órgão cujas competências convocam, de forma particular, a experiência académica e profissional que tenho vindo a acumular desde que, menina e moça, ingressei como assistente estagiária na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. Na verdade, o elenco de competências que nos seus números 4 e 5, o artigo 98 da Lei 2/2008, atribui ao Conselho Pedagógico do SES, permite-me augurar que me venha não só a sentir perfeitamente à vontade com o tipo de tarefas e decisões nas quais ficarei incumbida de participar, como ainda que possa vir a dar um contributo relevante a quando dessa participação. Tarefas como a apreciação de planos de curso ou da estrutura de provas, a avaliação e graduação de candidatos ou aquilatar dos resultados de atividades de investigação fazem parte do meu cotidiano há mais de 25 anos. Dispenso-me da enunciação, seguramente fastidiosa, dos testemunhos dessa experiência, na medida em que constam do meu currículo vitae, permanecendo, claro está, ao dispor das senhoras e dos senhores deputados para algum esclarecimento ou aditamento que considerem pertinente ou necessário. Permito-me apenas vincar que, não desconhecendo as diferenças entre a formação e a avaliação ministradas pela Academia e as ministradas pelo Centro de Estudos Judiciários, julgo que tais diferenças poderão, afinal, vir a ser uma mais-valia no contexto da composição manifestamente heterogénea do Conselho Pedagógico do SES. Pela minha parte, estarei disposta a aprender, que é afinal o reverso da medalha de ensinar, e a aprender refletindo em conjunto com os restantes membros do Conselho. Porque, afinal, a reflexão, o debate e o espírito crítico na procura das melhores soluções são as ferramentas essenciais, seja na academia, seja na magistratura, seja em qualquer profissão forense. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora doutora. Dou agora a palavra ao senhor doutor Rui Manuel Tavares Lanceiro.
Muito obrigado, muito boa tarde. Gostaria de começar por cumprimentar as senhoras e os senhores deputados, membros da Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais e Direitos, Liberdades e Garantias, bem como a minha colega candidata, a doutora Carolina Cunha. Também não posso deixar de expressar que muito me honra estar aqui presente perante vós, para ser ouvido como candidata suplente do Conselho Pedagógico do SES. Estou consciente da responsabilidade de integrar este órgão, que é central para a formação dos magistrados judiciais e do Ministério Público, quer ao nível da aprovação dos planos de estudo, quer por ter a última palavra sobre a classificação e graduação e mesmo a aptidão dos auditores judiciais, quer porque participa na nomeação dos docentes do SES. Sou professor auxiliar da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa e desde que me doutorei em 2016 tenho colaborado com o SES a vários títulos, nomeadamente como tendo exercido funções designado pela Faculdade como membro do júri da seleção do 33º e do 35º concursos judiciais para juízes dos tribunais, para magistrados dos tribunais judiciários, via académica, e no 5º concurso do curso de formação para os staffs, para os tribunais administrativos e fiscais. Também lecionei sessões exatamente neste 5º curso de formação do staff. Apesar da minha longa ligação à academia e de ser, de facto, um académico, desde 2016 dou aulas na faculdade. A verdade é que também tenho alguma ligação à prática. Concluí o curso de estágio da Ordem dos Advogados, com distinção, tive intervenções e fiz pareceres e, desde 2012, exerço funções de assessor no Gabinete de Juízes do Tribunal Constitucional. E isso tem-me dado um grande, uma boa radiografia, uma boa fotografia do funcionamento do nosso sistema judiciário e das suas vantagens e dos problemas que podem ter que ser ultrapassados. O SES desempenha um papel central nesse contexto. O SES é a grande instituição que tem a difícil tarefa de assegurar uma formação orientada para a prática, mas simultaneamente dogmaticamente consistente. O grande desafio é, portanto, encontrar o justo equilíbrio entre a diversidade de temas que merece ser objeto de estudo e que pode ser encontrado nos programas de formação e que está sempre a crescer. Hoje temos a necessidade de estudar toda a questão da litigância que pode advir do ordenamento jurídico de resposta à crise pandémica do Covid-19, mas também às alterações climáticas, os direitos humanos, a independência dos juízes no âmbito da União Europeia, etc. Mas, simultaneamente, então, encontrar o justo equilíbrio entre essa diversidade de temas, evitando uma excessiva dispersão de matérias e a repetição. É nesse contexto que prometo dar o meu melhor para ultrapassar ou vencer esse desafio e colaborar no melhor das minhas capacidades com o Centro de Estudos Judiciários.
Muito obrigado, Sr. Doutor, também. Vou dar agora a palavra aos juízes parlamentares, começando pela doutora, a Sra. Deputada Cláudia Santos, Partido Socialista.
Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Seja-me permitido que comece por cumprimentar muito enfaticamente a Sra. Professora Carolina Cunha e o Sr. Professor Rui Lanceiro, que eu vi com particular interesse, e somos hoje convocados para o conhecimento dos senhores candidatos ao Conselho Pedagógico do Centro de Estudos Judiciários, sendo certo que a questão de saber quais são as qualidades que deve ter um bom juiz é uma questão que atravessa os séculos e que se mantém hoje tão desafiante como era há mais de 500 anos, quando no século XV, Dom Duarte I, no seu Leal Conselheiro, analisava as virtudes do juiz perfeito e evidenciava 5 virtudes principais: a capacidade de descobrir a verdade, a retidão de caráter, o conhecimento, a temperança ou a aptidão para julgar sem parcialidade e, finalmente, uma virtude muito importante, a fortaleza ou a capacidade para julgar sem medo. 600 anos depois, é adequado que se relance o debate sobre quais são as qualidades de um bom magistrado, e o Centro de Estudos Judiciários, nomeadamente o seu Conselho Pedagógico, desempenha aí, de facto, um papel de grande relevância. Portanto, esse debate adquire pertinência quando nós questionamos quer os critérios de seleção e acesso ao Centro de Estudos Judiciários, quer os critérios para uma adequada formação de magistrados no Centro de Estudos Judiciários. E, portanto, aquilo sobre que, sobretudo, gostaria de ouvir os senhores doutores, prende-se com a ideia que têm sobre o que é ser, afinal, um bom magistrado e como é que podemos contribuir para uma adequada seleção e uma adequada formação. Sendo certo que, quanto à formação, me permitiria fazer 4 perguntas muito concretas. Primeira, deverá a formação do Centro de Estudos Judiciários prestar uma maior atenção ao direito numa perspectiva multinível, tendo nomeadamente em conta a cada vez mais relevante jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem? Segunda questão, deverá a formação do Centro de Estudos Judiciários adequar-se àquilo a que podemos chamar a nova vertigem comunicacional em torno das decisões judiciais? Com o que é que se deve, afinal, ocupar um juiz? O juiz deve ser libertado de todas as tarefas não decisórias ou, pelo contrário, deve preocupar-se também com questões de comunicação? Terceiro ponto, será relevante ou não hoje que nos preocupemos com uma simplificação da linguagem das decisões judiciais, nomeadamente no que se prende com a possibilidade de haver um resumo da decisão? E, finalmente, gostaria de ouvir os senhores professores sobre a ideia que têm quanto à importância de se prepararem os nossos mestrados, futuros mestrados, para os desafios do mundo digital. Seriam estes os tópicos de reflexão que aqui deixaria, desejando a ambos os senhores candidatos as maiores felicidades para a eleição de amanhã. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Dou agora a palavra ao senhor deputado Artur Sobral de Andrade.
Muito obrigado, senhor presidente. Boa tarde, ilustre colega, senhores professores, doutora Ana Carolina Cunha e Rui Manuel Lancei. Foi um gosto ouvi-los e foi também com muita tranquilidade que assistimos às exposições, porque as expectativas eram elevadas, mas ficaram confirmadas, não só pelos atributos profissionais que são evidentes, mas até pela capacidade empática que demonstraram. Muito nos agrada, obviamente, quando estão em causa funções tão importantes. Depois, agradecermos também a exposição, que foi bastante esclarecedora, e agradecer ainda a disponibilidade para, com tanto envolvimento profissional, conseguirem arranjar a disponibilidade para prestar este serviço tão relevante. Depois, os currículos que nós tivemos a oportunidade de conhecer com mais detalhe, embora no essencial já os conhecêssemos, são, como eu disse há pouco, muito tranquilizadores e auguram um exercício do cargo que há 600 anos também já seria elogiado com toda a certeza. Subscrevo tudo o que a senhora deputada disse, as preocupações, e portanto tenho a tarefa facilitada. Ainda assim, gostava de, se fosse possível, ouvir a opinião de Vossas Excelências sobre a formação contínua e a formação inicial no curso de ingresso para a magistratura dos tribunais judiciais. Se, na vossa avaliação, está tudo bem, se há alguns aspectos que pensam que poderiam ser aperfeiçoados, e até mais em pormenor, quanto a questões que, embora tendo sido sempre importantes, nos últimos tempos, presentemente, ganharam um eco social importante e algum alarme que me parece que merecem algum destaque exemplificativo. Estou a pensar na proteção das vítimas, designadamente no caso de violência doméstica, e na proteção das crianças. Penso que desenvolver mais do que isto, se calhar, seria abusivo e inconveniente, mas estes pontos cirurgicamente escolhidos parece-me que talvez valha a pena ouvir Vossas Excelências sobre qual é o entendimento que têm, se deve haver uma formação mais especializada, se não, relativamente a estes pontos que exemplificativamente referi. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também. Vamos então ouvir os nossos candidatos, começando pela Sra. Doutora Carolina Cunha. Tem que ligar o microfone.
Peço desculpa, já me estão a ouvir?
Já estamos.
Muito bem. Esta plataforma Skype, não estou tão familiarizada com ela. Dizia eu que são desafiantes as questões que são colocadas e para algumas terei resposta, para outras terei provavelmente novas perguntas ou serão um mote para uma posterior reflexão. Começando pela questão do que deve ser um juiz, é uma questão que atravessa os séculos, vimos aqui assim um retrato traçado no ideal conselheiro que me parece bastante adequado. Se calhar se retrocedêssemos mais uns séculos encontraríamos outro tipo de respostas e todas elas provavelmente girarão em torno de eixos comuns, todavia em cada contexto concreto, em cada século, em cada mundo concreto, essas respostas terão que ser afeiçoadas às circunstâncias que caracterizam esses mesmos momentos históricos. Não tenho uma resposta para essa pergunta, cabal, mas justamente, e como dizia há pouco, o facto de fazer parte de um órgão colegial com sensibilidades muito diversas, heterogéneas, membros provenientes de diversas localizações no mundo jurídico e no mundo forense, permitir-me-á chegar a algumas conclusões e nortear as minhas decisões e as minhas contribuições por elas. Quanto a questões mais concretas, essas sim, enfim, tenho obviamente uma opinião e algumas ideias, começando pela questão que me tocou muito particularmente, embora não tenha sido a primeira colocada pela senhora deputada Cláudia Santos, a questão da simplificação da linguagem. É uma batalha constante que eu tenho com os meus alunos desde sempre. O direito é uma ciência complexa e quanto mais claro, perceptível, nós o conseguirmos tornar, não apenas para os operadores jurídicos, mas e sobretudo para os leigos, eu acho que melhor o direito desempenhará a sua missão e melhor os magistrados, os juízes poderão desempenhar também a sua. Portanto, sou muito favorável a essa batalha de simplificação, de dizer da maneira mais transparente, perceptível, clara, transmitir as decisões para que os destinatários entendam verdadeiramente o que está a acontecer e porque é que a decisão foi aquela e não outra. Quanto aos desafios do mundo digital, quase que me diria que nas presentes circunstâncias me escuso de sublinhar a urgência com que devem ser respondidos, pensados por todos nós, com a multiplicidade de dificuldades que levantam, desde dificuldades técnicas e de aprendizagem de competências, como ainda agora constataram quando eu não sabia nesta aplicação ligar o microfone, até problemas mais complexos relacionados com a proteção de direitos fundamentais em todas estas trocas virtuais em que abundantemente participamos, mas também com, obviamente, questões relacionadas com a proteção de dados. É um desafio e é um desafio para ontem, para hoje e para amanhã. No que diz respeito aos vários níveis, enfim, do direito e à necessidade de integração do nosso direito de base mais nacional com outros normativos e outras esferas de aplicação do direito, claro que sim, claro que não somos nós também, e sobretudo no que diz respeito aos direitos humanos, penso que foi aquilo que a doutora Cláudia Santos, a deputada Cláudia Santos terá frisado, não somos uma ilha isolada, nenhum homem é uma ilha isolada, nenhum país é uma ilha isolada nessa dimensão. Por fim, quanto à questão, porventura, das questões diretas de resposta mais complexa, às questões de comunicação, deve o juiz preocupar-se com questões de comunicação ou deve, enfim, ser libertado dessas preocupações? É uma questão para a qual não tenho uma resposta. É uma questão difícil, uma questão que, porventura, levará ao cruzamento, quer de sensibilidades pessoais, enfim, haverá porventura alguns de nós para quem essa comunicação flua mais naturalmente e, enfim, seja mais fácil de integrar no conjunto das funções, para outros seja um pouco mais difícil, e saber se de facto isso deverá estar num núcleo de competências ou de atribuições dos magistrados ou não, é uma questão que penso que poderá vir a ser objeto de debate e discussão, nomeadamente no Conselho Pedagógico do SES. Ouvirei com atenção e darei o meu contributo para essa discussão, que é, perdoe-me a terminologia anglo-saxónica, mas também faz parte do mundo em que vivemos, uma discussão ongoing, ou em bom português, em curso. No que diz respeito às restantes questões que me foram colocadas pelo Sr. Deputado, no que diz respeito à formação contínua e à formação inicial, acho, magistrados, acho que são, começando pela formação contínua, da maior importância. Eu tive a oportunidade de colaborar diversas vezes com o Centro de Estudos Judiciários em ações, em workshops de formação contínua, e é sempre uma experiência enriquecedora. Acho que é da maior importância, não só em áreas, enfim, que possam ser consideradas mais novas do direito, que há tempos já não é tão nova assim, mas daqui há uns anos era o direito da concorrência, e participei em diversas ações de formação, justamente porque não era aprendido nos bancos da escola e, portanto, era algo que os magistrados não traziam esses conhecimentos consigo e necessitavam, obviamente, de os adquirir, de os trabalhar, mas mesmo, enfim, em áreas mais clássicas do direito, a reflexão, a evolução, não apenas dos textos legais, como dos próprios problemas que vão reclamando a solução, para citar um dos nossos mestres na Faculdade de Direito de Coimbra, Dr. Castanheira Neves, o problema, sempre o problema, a reclamar novas respostas do sistema e a nunca permitir que o sistema fique estático e passivo perante aquilo que reclama uma solução. Portanto, acho muito importante a formação contínua. A formação inicial, obviamente que sim, também. As licenciaturas atualmente, as licenciaturas em Direito têm 4 anos, já não têm sequer 5 anos. É certo que muitos alunos, quando ingressam no Centro de Estudos Judiciários para iniciar a sua formação como magistrados, já terão feito um mestrado, mas ainda assim, ainda que tenham, digamos, feito essa conjugação da licenciatura com mestrado, há um mundo ainda de conhecimento e sobretudo de competências mais viradas para a prática e para a resolução concreta dos problemas na prática forense, que necessitam de adquirir. E mesmo as competências que trazem, há sempre um pouco aquela ideia de que o ensino universitário é um ensino teórico ou dogmático, não será bem verdade. Eu permito-me discordar. Nós trabalhamos, na medida do possível, com casos e modelos de casos. Ainda assim, é óbvio que nada é tão rico e tão vasto como a experiência concreta, e será da vida real, e será com ela que os nossos magistrados terão de lidar, e portanto a formação inicial é muito importante. Quanto a questões mais recentes e mais específicas de proteção de vítimas, proteção de crianças, naturalmente que são muito relevantes, que exigem por parte dos magistrados competências porventura específicas, conhecimentos de outras áreas que não apenas da área jurídica, que porventura não possuirão e que será importante proporcionar-lhes e permitir-lhes que desenvolvam, e portanto acho naturalmente que são assuntos importantes a tratar no âmbito da formação geral de magistrados.
Muito obrigado, Senhora Doutora. Dou agora a palavra ao Senhor Doutor Rui Tavares Lanceiro.
Muito obrigado e muito obrigado pelas simpáticas palavras que nos foram dirigidas. Relativamente à pergunta do o que deve ser um bom magistrado, não sei se saberei responder então melhor do que Dom Manuel, como citou. Eu de qualquer forma diria que é importante no contexto atual, em que há uma série de preocupações com a independência do poder judiciário, até no âmbito da União Europeia, com ataques à independência dos tribunais na Polónia, na Hungria, etc., que a independência é um pilar essencial. A independência do poder judicial é um pilar essencial de qualquer sistema democrático e também da República Portuguesa. Por outro lado, também o rigor na aplicação da lei e do do direito e, por outro lado, e finalmente, então, nos tempos que correm também, a humanidade, que está um pouco relacionada exatamente com a questão da violência doméstica, da tutela das crianças, e também alguma flexibilidade, porque a verdade é que nos tempos que correm, então, com a voragem, quer mediática, quer de respostas tecnológicas e de problemas que vão surgindo, é preciso flexibilidade para encontrar no ordenamento jurídico que temos antigo, que nos é legado, a encontrarmos respostas para esses novos problemas. Deve a formação ser multinível? Sim, claro que sim. Temos que apostar cada vez mais nessa dimensão. Por um lado, não nos esquecendo do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem e das condenações que a República Portuguesa vai tendo no Tribunal e, portanto, é preciso aprendermos com os nossos erros e, nessa perspectiva, sobretudo, estudar não só os casos em que Portugal foi condenado e aprender com os... Também devemos ter uma leitura crítica, porque por vezes, não sei se necessariamente sempre o Tribunal Europeu dos Direitos do Homem fez uma leitura correta do ordenamento jurídico português, mas temos que aprender com os nossos erros e com as condenações e também vendo situações em que países que têm soluções legais semelhantes às nossas foram condenados para tentarmos antecipar essas mesmas condenações. E, por outro lado, então, necessariamente, a integração de Portugal na União Europeia traz o desafio de o juiz português ser simultaneamente juiz da República Portuguesa e também juiz da União Europeia. E, portanto, nessa medida, ele tem que estar apto a aplicar o direito da União Europeia como um juiz da União Europeia. Esta é também, ambas as dimensões têm a dupla vantagem de, por um lado, reforçar a independência dos juízes, que, como disse, era um dos valores essenciais que gostava de sublinhar, mas também potenciar a proteção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais, quer através da Convenção Europeia dos Direitos Humanos, quer através da Carta da União Europeia dos Direitos Fundamentais. Como devem os juízes adequar-se à nova vertigem comunicacional? Esse é, de facto, um grande desafio do Poder Judicial hoje em dia, porque, por um lado, o juiz... A imagem que se quer do juiz é uma imagem de recato, até para proteger a sua aparência de independência, a aparência de imparcialidade, e digo aparência não no sentido que eles não devam ser independentes e imparciais, mas porque não só deverem sê-lo, também devem parecê-lo. Mas é difícil conjugar isso, de facto, com o mundo mediático em que vivemos hoje em dia, e nessa medida o juiz, creio que não pode ignorar isso, e portanto deve ter pelo menos alguma formação que lhe permita antecipar leituras transviadas de algumas atitudes que tome. Concordo plenamente com a necessidade de simplificação da linguagem das decisões. Os tribunais aplicam a justiça em nome do povo e o povo, o cidadão comum, deve entender as decisões judiciais. Isto, obviamente, sem perder a qualidade técnica das decisões judiciais, mas não sei se, de facto, um resumo simplificativo ao nível da linguagem clara, tal como, por exemplo, o DRE introduziu para as leis, pudesse ser uma solução possível. Quanto aos desafios do mundo digital, eles estão um pouco relacionados com aquilo que tenho vindo a dizer. Eu até colocaria mais, numa perspectiva mais ampla, os desafios da sociedade, do risco em que em que vivemos hoje em dia, então incluindo os desafios da inserção em plataformas comunicacionais como o Facebook, o Twitter, etc., que constituem ameaças à margem do Estado à liberdade de expressão, por exemplo, ou problemas à liberdade de expressão, ou podem potenciar problemas à liberdade de expressão, sendo que a nossa tutela hoje em dia da liberdade de expressão está muito pensada para proteger a liberdade de expressão face ao Estado, quando agora, possivelmente, as ameaças vêm do outro lado, e portanto não sei se não é preciso repensar a proteção, a tutela da liberdade de expressão nesse aspecto. E por outro lado, de uma forma mais genérica, a sociedade do risco em que nos vivemos, em que então a resposta à pandemia, a resposta a uma crise momentânea, pode colocar problemas importantes, quer ao nível da segurança jurídica, quer da tutela da confiança, porque é verdade que tudo muda de um momento para o outro, e daí então ser necessária uma forte formação jurídica capaz de dar resposta a esses novos desafios e desafios que mudam ou que podem mudar a cada instante. Respondendo também às perguntas do Sr. Deputado, concordo inteiramente também com as considerações da minha colega candidata, nomeadamente a importância que deve ser dada à formação dos magistrados quanto à proteção das vítimas e das crianças e relativamente também à questão, à problemática da violência doméstica, porque exige talvez outras capacidades que não só as do rigor jurídico e também então aquela dimensão que mencionei há pouco da humanidade e da flexibilidade dos juízes, mas acrescentaria também aqui então a problemática multinível. Eu creio que seria de reforçar a questão do estudo do direito europeu, talvez transversalizando a todos os tribunais e não dando uma maior importância ao direito europeu no âmbito da formação do staff, dos tribunais administrativos e fiscais. E, por outro lado, também a tutela do ambiente é algo que me preocupa hoje em dia e creio que também preocupa as novas gerações, toda a questão da luta contra as alterações climáticas, que vão trazer, também ligando com a questão da sociedade do risco, vão trazer desafios que exigem respostas que podem estar ainda enquadradas nas leis antigas, no Código Civil, etc., mas possivelmente uma releitura ou uma leitura modernizadora que exige essa tutela ambiental, etc. Mas, como dizia há pouco, parte do problema é exatamente que o SES consiga, nessa imensidão, nessa tarefa titânica que envolve apresentar e formar os magistrados nos vários temas que são necessários, simultaneamente com uma formação que é equilibrada, não repetitiva e virada para a prática, de forma a termos os melhores tribunais possíveis. É nesse sentido também que tenciono dar o meu melhor no Conselho Pedagógico. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço à Sra. Doutora, ao Sr. Doutor. Termina aqui a audição, agradeço também às senhoras e senhores deputados e desejo, obviamente, que a votação que vai ter lugar na próxima sexta-feira possa fazer preencher o lugar de representação da Assembleia da República nesta instituição tão importante como é o Centro de Estudos Judiciários e o papel fundamental que no seu trabalho tem o Conselho Pedagógico. Muito obrigado. Termina aqui a nossa reunião. Até logo.